CBN Saúde de hoje, a gente vai falar sobre endometriose. Dados da Associação Brasileira de Endometriose mostram que mais de 6 milhões de mulheres em idade reprodutiva sofrem com a endometriose no Brasil. Isso representa 15% da população feminina na faixa etária dos 13 aos 45 anos. São 176 milhões de mulheres afetadas por essa condição. E a gente vai falar sobre os meios que existem para o tratamento dessa condição, sobre como a alimentação influencia, sobre os principais sintomas e como lidar com tudo isso, porque a gente sabe que por enquanto não tem cura, mas tem tratamento. Quem vai tirar todas essas dúvidas é o Lucas Simões, é o médico cirurgião especialista em endometriose. Bom dia, doutor.
Olá, bom dia, Brenda. Tudo bem com você e com todos que estamos ouvindo?
Tudo certo. Doutor, para a gente começar, vamos explicar melhor o que é a endometriose, os sinais que ela apresenta, porque tem muitos casos ainda de diagnóstico tardio, de mulheres que tomam remédio durante muito tempo, eu tenho cólicas fortes, e aí começam a aumentar a dose de remédio, ou então começam a tomar remédios cada vez mais fortes, sem identificar a causa principal, né?
Exatamente. A endometriose, né, é uma doença crônica, assim como pressão alta e diabetes, quando nós temos as células do endométrio, que são umas células internas do útero, só que ao invés dessas células estarem dentro do útero, elas estão fora do útero, dentro do abdômen em sua maioria. Então, podendo atingir órgãos como ovário, trompas, intestino, bexiga, e a presença dessas células em um local diferente, ao invés de elas estarem dentro do útero, estão fora do útero, ela causa sintomas. Sintomas por conta de um processo inflamatório que essas células causam nesses órgãos. Então vão ter sintomas ali como dor forte no período menstrual, dor na relação, barriga distendida como se estivesse cheia de gases, dor nas costas, enxaqueca durante o período menstrual, às vezes sangramentos menstruais de forma alterada. Enfim, são inúmeros sintomas que podem até parecer outras doenças. E por isso é tão difícil as pessoas suspeitarem de endometriose. Como ela parece muitas doenças ao mesmo tempo, as pessoas investigam várias outras causas ao invés de pensarem na endometriose.
Doutora, a gente falou aí sobre a questão da demora no diagnóstico, né, que ainda é um grande desafio para começar esse tratamento da endometriose. E o senhor citou, né, são sintomas parecidos com outras condições. Por que é que não se investiga ainda? Isso tem mudado recentemente, e que bom, mas por que se reluta tanto a investigar a endometriose como causa e se promove, né, a busca de tantas outras possibilidades antes de chegar a essa?
Principalmente por duas causas, né? Uma, por ela parecer várias outras doenças. Então, as pessoas acabam, pela falta de conhecimento mesmo, não suspeitando da endometriose e investigando outras doenças. E a segunda grande causa também é a falta de informações de nós médicos. A grande maioria dos médicos acaba não suspeitando de endometriose. A gente sabe, por exemplo, que até uma paciente, desde o momento que ela começa os seus sintomas, até finalmente ser diagnosticada com endometriose, ela vai passar numa média por 6, 7 médicos diferentes. Então ela vai a uma emergência por conta das dores, investiga, seja em consultas eletivas em si, investiga, tenta investigar a causa desses sintomas, e os próprios médicos acabam não diagnosticando por não conhecer tanto a endometriose, né? Então a gente sabe que, embora seja uma doença que seja descrita desde o século XIX, os últimos 20 anos, aproximadamente, que tem se aumentado os estudos sobre a endometriose. Então, as pessoas, aos poucos, têm conseguido entender um pouco mais sobre a doença e, claro, ajudar a divulgar também o conhecimento sobre ela.
O senhor colocou, e eu sou prova viva disso, eu tive um diagnóstico recente de endometriose, não tem nem um ano que foi descoberta, depois de eu sofrer por mais de uma década com dores fortíssimas, vários médicos passaram por vários profissionais até isso ser identificado. E a explicação que eu recebi da médica que finalmente fez o diagnóstico correto é que há pouquíssimo tempo atrás não se identificava, não se investigava endometriose em pessoas mais jovens. A endometriose começava a ser investigada quando a mulher ia tentar engravidar, não conseguia, e aí, como uma possível causa de infertilidade, se investigava a endometriose. E a gente sabe hoje que, sim, mulheres jovens podem ter endometriose também, né, doutor?
Exatamente. A gente tem relatos, mas o que eu vou citar agora é o raro do raro da medicina, que até crianças têm endometriose. Então, Mas o mais comum, a história que eu ouço muito comum no consultório, são pacientes que têm, desde a sua primeira menstruação, dores muito intensas. Então, são adolescentes com 12, 13, 14 anos, que já começam suas dores muito intensas. É tratado ainda culturalmente como algo normal, não é? Sentir dor durante o período menstrual como algo normal. Mas aí a gente sabe que não é tão bem assim. E aí, no futuro, realmente, depois de muitos anos, que essas mulheres vão ter o seu diagnóstico de endometriose.
A gente falou aqui sobre essa investigação por conta da infertilidade. A endometriose ainda é sinônimo de dificuldade para engravidar ou nem em todos os casos?
Nem em todos os casos. Realmente, quando a gente tem uma paciente com infertilidade, a gente sabe que a endometriose é a maior causa de infertilidade dentro desse público. Mas não significa que toda paciente com endometriose não vá conseguir engravidar. Levando em consideração estágios diferentes, desde uma endometriose mais superficial até uma endometriose mais profunda e mais grave em si, a gente sabe que com a paciente com endometriose superficial, ela tem 90% de chance de fertilidade, ou seja, algo muito próximo à normalidade das chances de ser mãe. Já as pacientes com endometriose mais grave, elas podem ter de 40% a 50%. Então, por isso é tão importante realmente diagnosticar a endometriose o quanto antes, realizar o seu tratamento e evitar, assim, que essa doença chegue nas suas formas mais profundas.
A gente falou bastante sobre essa questão das dores como sintomas, mas tem pessoas também que têm endometriose e que não têm dor?
Exato. A maioria das pacientes, na verdade, com endometriose são assintomáticas, ou seja, não têm sintomas, vão passar a sua vida inteira não ter sintomas e vão seguir a vida assim normalmente e às vezes nem diagnosticar. A gente sabe disso através de estudos científicos, enfim. Então foi identificado que a maioria dessas pacientes vai ter endometriose e não ter sintomas. Mas uma grande parcela delas também terá sintomas e que vão debilitar muito a qualidade de vida.
E o local onde fica também essa endometriose dentro do organismo pode provocar sintomas até relacionados a outros órgãos, né? Então, se está muito pertinho ali do intestino, pode, de repente, causar cólica intestinal, diarreia. Se está muito pertinho também do canal urinário, pode dar algum sintoma, como se fosse uma infecção urinária constante. Isso pode acontecer?
Perfeito. Exatamente. A localização da endometriose, ela vai definir os sintomas. Então, se ela está próxima ao intestino, ela vai causar alterações no hábito intestinal, diarreia ou prisão de ventre, às vezes sangramento nas fezes durante o período menstrual. Então, não é qualquer sangramento nas fezes, é sangramento durante o período menstrual. Se está nas vias urinárias, ela pode também causar sangramentos nas vias urinárias, na urina, ter infecções de repetição. Então, a depender da localização, uma outra localização, por exemplo, ligamento útero-sacro, que é uma região atrás do colo uterino, bem próximo ao útero. Pode dar dor nas costas, dor na relação. Então, às vezes, aquela paciente com endometriose vive sentindo dor nas costas, investiga algum problema na coluna e nunca descobre o que é. Quando a gente vai ver, é justamente a endometriose nessa posição.
O que é que a alimentação e o uso ou reposição hormonal podem afetar ali, prejudicando ou melhorando a condição dessa paciente?
A gente sabe que a endometriose é uma doença crônica e a gente chama ela com comportamento inflamatório. Então, tudo que aumente o processo inflamatório no seu corpo pode piorar os sintomas, mas também pode melhorar. Então, a gente sabe que alimentos, por exemplo, os que a gente chama de ultraprocessados, que são aqueles alimentos que a gente pega pronto no supermercado e já come, ou os fast foods em si, esses alimentos, eles são terríveis para piorar os sintomas da endometriose. Outros tipos de alimentos, às vezes, as farinhas brancas, derivados de glúten, laticínios, são tipos de alimentos que podem piorar os sintomas. Ao mesmo tempo que a gente tem alimentos que pioram, a gente também tem alimentos que melhoram. Então, por exemplo, grãos integrais, os peixes em si, de uma forma geral, eles contêm muita ômega 3, então também é muito um fator protetor para a alimentação da endometriose. Então eu sempre falo, quer tratar endometriose com alimentação? Tenha uma alimentação saudável. Quanto mais saudável a sua alimentação, maiores as chances de você melhorar dos sintomas. Já do ponto de vista de reposição hormonal, a gente sabe que a endometriose, na enorme maioria das vezes, acaba na menopausa. Então 95% das pacientes vão melhorar todos os sintomas da endometriose na menopausa. Mas às vezes aquelas pacientes têm muitos sintomas de menopausa e precisam fazer a reposição hormonal. Nesse caso, a gente precisa individualizar cada situação e realmente averiguar se pode ou não realmente fazer uma reposição hormonal para paciente que tem endometriose.
Quais são os exames que podem comprovar a endometriose?
Principalmente a ultrassonografia transvaginal, e aí a gente é um exame mais acessível, mas embora mais acessível, temos poucos profissionais que são especialistas para realizar essa ultrassonografia. Se a gente quiser ser um pouquinho mais específico, podemos fazer a ressonância magnética, que ela vai conseguir identificar mais locais onde tenham endometriose. Fez todos esses exames, não achou nada, mas a gente tem muita suspeita que essa paciente tem endometriose, às vezes a gente precisa seguir para a laparoscopia, que é um procedimento cirúrgico, onde uma câmera dentro do abdômen vai identificar essas áreas onde tem endometriose e ao mesmo tempo que a gente faz o diagnóstico, a gente também faz o tratamento.
Quais seriam as possibilidades de tratamento mais adequadas a cada caso? Tem caso que só é tratado com cirurgia?
A enorme maioria das vezes, na verdade, não vai precisar de cirurgia, não é? A gente vai tratar do que a gente chama de forma conservadora. Dieta, atividade física e os medicamentos hormonais. Esses tipos de medicamentos, quando eu falo, são anticoncepcionais orais, dispositivo intrauterino, os implantes de progesterona, por exemplo. Então, existem vários tipos de tratamentos e a gente vai adequar de acordo com cada pessoa. Tem gente, por exemplo, que não quer ficar lembrando de tomar remédio todo dia. E aí o dispositivo intrauterino vai ser uma opção. Então isso a gente vai individualizar com cada situação. O paciente seguiu com tratamento conservador, melhorou, que ótimo, a vida segue assim, e a gente mantém dessa forma. Agora, se a paciente faz esse tratamento por 6 meses e mantém os seus sintomas, aí é um caso cirúrgico. Outras situações, às vezes, a depender da localização dessa endometriose, seja no intestino, na bexiga em si, esteja causando muitos sintomas ali compressivos, no ureter, no apêndice, existem vários locais dentro do abdômen que mesmo sem sintomas, às vezes, a gente também precisa operar.
Falando um pouquinho sobre o que nós conversamos no início dessa entrevista, doutor, da falta de conhecimento, tanto das pessoas, né, no geral, das mulheres ali sobre o seu próprio corpo, o que pode estar causando essas dores tão intensas, é normal, não é normal, quanto dos próprios profissionais de saúde, né? O que seria necessário para realmente mudar essa visão e passarmos a ter diagnósticos mais precoces para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres quanto antes?
Acho que um grande ponto, né, é a divulgação dessa informação. Uma vez que a gente fala cada vez mais a respeito de endometriose, a gente divulga essas informações, a gente vai conseguir que esse tipo de informação chegue a mais mulheres. Não só as mulheres, mas como seus parceiros, as pessoas, seus familiares. Então a gente sabe que chegando a isso, a ter mais acesso às pessoas, a gente consegue mais diagnóstico de endometriose.
Qual é a sua orientação para essa mulher que está ouvindo a gente agora e, de repente, desde a adolescência, sofre aí com cólicas fortíssimas e sempre ouviu, ah, isso é normal, toma remédio que passa. É normal?
Não, não é normal. O normal, e eu uso, tomo muito cuidado quando uso essa palavra, é ter um desconforto. Desconforto é aquela mínima sensação, mínimo incômodo que você vai ter no abdômen. Eventualmente, você toma um analgésico simples e vai melhorar e sua vida que segue. Agora, se você deixa de ir à escola, faculdade, trabalho, algum evento social por conta dessa dor, isso já deixa de ser normal. Então, é importante a gente identificar e diferenciar o que é normal e o que é somente um incômodo da própria cólica menstrual em si.
Estou passando por isso, já passei por alguns profissionais, não identificou a causa ainda dessa dor, desse desconforto. O que é que eu devo fazer?
Hoje a gente tem, principalmente nas redes sociais, através da internet em si, a gente consegue acesso aos profissionais, sejam na sua própria cidade ou no Brasil inteiro, né? Eu já atendi pacientes, por exemplo, do Japão. Então a gente sabe que o acesso à internet nos permite chegar a mais pessoas em si. Então procurar profissionais que sejam especializados no assunto, sejam através de redes sociais, redes de pesquisa na internet. Então procurar quem seja especializado no assunto para endometriose, que com certeza vai trazer muito mais diagnóstico e um melhor tratamento para essas pacientes.
Doutor, muito obrigada pela sua participação conosco, por todos os esclarecimentos que o senhor trouxe essa manhã.
Eu que agradeço, Brenda. Um ótimo programa para vocês.
Obrigada. Nós conversamos com o Dr. Lucas Simões, que é médico cirurgião especialista em endometriose. Se você perdeu um trechinho dessa entrevista, quer ouvir novamente, se identificou com algum desses sintomas ou conhece alguém que está passando por isso, de repente também ainda não foi diagnosticado corretamente, corre lá no nosso site, cbnmaringá.com.br, ou então no YouTube, a entrevista está na íntegra para você ouvir de novo ou compartilhar com quem precisa dessa informação.